bem, infraestrutura na pauta, recebendo aqui o secretário Silvano Brito, o engenheiro Libne Angelim, a arquiteta Marília Scioli. Periodicamente a gente tem esse debate, porque tem muita questão na pauta ligada à infraestrutura que aparece no nosso programa. Temos obras estruturadoras e obras de urbanismo sendo realizadas aqui em Afogados, que também tem gerado eventualmente debate, observações da população, elogios, dúvidas, etc., né? E muitas questões acontecendo, essa transição do saneamento de Afogados, que é também um assunto importante. Enfim, são muitas questões na pauta. Se você tiver perguntas para o secretário Silvano, para o Líbino, para a Marília, operadora 87-3838-1213-99658-0558-0558-0558-0558-0558-0558-0558-0558-0558-0558-0558-0558-0558-0558-0558-0558-0558-0558-0558-0558-0558-0558-0558-0558-0558-0558-0558-0558-0558-0558-0558-0558-0558-0558-0558-0558-0558-0558-0558-0558-0558-0558-0558-0558-0558-0558-0558-0558-0558-0558-0558-0558-0558-0558-0558-0558-0558-0558-0558-0558-0558-0558-0558-0558-0558-0558-0558-0558-0558-0558-0558-0558-0558-0558-0558-0558-0558-0558-0558-0558-0558-0558-0558-0558-0558-0558-0558-0558-0558-0558-0558-0558-0558-0558-0558-0558-0558-0558-0558-0558-0558-0558-0558-0558-0558-0558-0558-0558-0558-0558-0558-0558-0558-0558-0558-0558-0558-0558-0558-0558-0558-0558-0558-0558-0 para dar uma dimensão do trabalho da secretaria. Quais são as frentes de trabalho da Secretaria de Infraestrutura hoje? Quais são as obras em que ela está atuando e os serviços que ela está executando exatamente no dia de hoje? Prazer tê-lo conosco. Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Tito, Michele, os colegas que trabalham, doutora Marília e doutor Libre. No momento, Nil, nós estamos com 10 obras na cidade.
10?
10. Começa pelas três praças da Avenida Rio Branco, né? Em seguida, serão as duas praças Paulo Nelson Oliveira e Padre Carlos Cotá. E mais a praça da Conjunto Miguel Arraes, que está bastante adiantado, os trabalhos em torno de 80% estão concluídos. Aí, nos bairros, bairro Sobreira, Academia da Saúde, a UBS também do Sobreira, que o colega ali vai falar sobre isso, que ele tem maiores conhecimentos. Ainda temos a ampliação das ruas Cício Cruz, que hoje nós estamos colocando uma tubulação de drenagem de 80 milímetros de diâmetro, 16 tubos, só na Cício Cruz.
Cício Cruz é no São Brás.
Sobreira.
Sobreira.
Sobreira. Ali, logo depois da padaria ali, que ela pega, onde fica aquele entroncamento da padaria que tem ali embaixo. E temos a José Moraes Veras, que é aquela rua que vai sair no IPA, pela frente do IPA, que é exatamente onde nós estamos colocando os tubos de drenagem. E após a conclusão, nós voltaremos para a Praça Assis Cruz, que é a que sai por trás do Colégio Normal.
Muito bem. Me tira uma dúvida. Eu estava falando agora há pouco no intervalo, quando vem, de vez em quando, a gente está recebendo demanda de buracos, são absolutamente normais. A cidade vai... Você tem asfalto, você pode ter problemas. Eu estava lembrando de um... Eu passei por um agora ontem, na Antônio Rafael de Freitas, que eu fiquei impressionado. Ali logo na... tem aquele estreitamento. Você passou dali um pouquinho, tem um buraco ali importante. Como é que está a manutenção e reparo desses buracos quando ele aparece? Quem é que... Para onde é que a população deve reclamar, além da Rádio Pajeú? Como é que é o monitoramento disso, secretário?
Ô, Nil, todas as denúncias que chegam através do telefonema, através do rádio, logo em seguida quem vai fiscalizar sou eu. Faço questão de ir logo. Agora, inclusive hoje, nós não paramos não. Desde a semana passada nós estamos trabalhando com tapa-buraco na cidade. O maior que tinha lá, o maior buraco, foi uma modificação no sistema de esgoto da 7 de setembro, com a extensão de 30 metros, ali no, em frente ao grupo José Rodrigo de Brito. Aí concluímos domingo, porque até sexta-feira não houve tempo para a conclusão. Mas no domingo nós concluímos, fizemos o aterramento, e agora fizemos a limpeza ontem, e o pessoal do asfalto vai colocar... Ainda fazer a compactação para colocar o asfalto. Os outros, os maiores, nós estamos sempre acompanhando e resolvendo.
Muito bem. Vamos falar um pouco aí da requalificação da Rio Branco, as etapas da obra. Libne e Marília podem nos ajudar. Como é que está, em que etapa a obra está no estágio inicial, né? Só rememorando, teve aquela polêmica ligada à questão daquelas árvores. Daquelas árvores que estão ali hoje, quem é que pode falar? O que é que vai ser mantido? O que é que pode sair de lá, se essas árvores estariam condenadas, não estão? Porque de vez em quando eu escuto algum burburinho em relação a isso, é bom esclarecer. Libne Marília, prazer tê-lo conosco, Libne. Bom dia.
Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú, secretário Silvano, arquiteta Marília, Nil Júnior, Michele Tito, André, toda a equipe da Rádio Pajeú e ouvintes. Bom, A gente está no início da obra, né, da revitalização do canteiro central, da Rio Branco, e a gente, como salientou na última vinda aqui à Rádio Pajeú, contactamos um agrônomo do município,
uhum,
e a árvore que a gente tinha mais preocupação, a gente conseguiu recuperar ela, né? Sempre, todo dia aguando, as três que estão na nossa frente de serviço, aqui, logo aqui no início.
Eu vi duas bem, que estava até na florada, né? Duas bem bonitas, e tinha uma que estava com aspecto de seca, que estava... Aquela ali deu para salvar, Marília?
Olá, ouvinte da Rádio Pajeú, Nil Júnior, equipe aqui da rádio, Tito Michele, os companheiros, secretário Silvano, Libni. Um bom dia a todos. Veja, é assim, vamos começar pela a proposta, né, uhum, do projeto, o conceito que se tinha, que tinha o projeto, e depois o que foi encontrado durante a execução da obra, né? O projeto, ele previu a manutenção de todas as árvores de grande porte, essas caraibeiras, que são, uhum, essas árvores maiores, né, que tem no canteiro central da Rio Branco. Então, foi concebido o projeto indicando a permanência delas. Quando começou a obra em si, com a demolição do canteiro, foi observado que elas foram plantadas, além de muito próximas uma da outra, não respeitando essa distância mínima para árvores desse grande porte, elas foram plantadas no subleito. O canteiro é alto e eles não botaram no nível do solo mesmo.
Exato.
Então foi no subleito. Então,
consideraram o nível do canteiro e não, do terreno.
Entendi. Isso. Então, com muita preocupação de ter um acidente, que aí a gente contratou um engenheiro agrônomo para fazer um laudo técnico, né, visando a permanência. A gente quer fazer de tudo para manter, né? A demolição, ou a retirada, no caso, seria em última instância. Aí eu pude observar que a árvore do meio, ela já estava praticamente morta, sem vida, já por conta também dessa distância, elas estavam brigando entre si, tá entendendo? As raízes entrelaçadas brigando entre si pelo pouco espaço que tinha. Então, nós buscamos outras opiniões técnicas também, paisagistas, e fizemos uma avaliação em todo o canteiro para ver tanto a manutenção dessas árvores, o que é que vai ser possível, né, manter, como a plantação das novas árvores, né, com a preocupação de colocar espécies que sejam compatíveis com essas, para evitar a quebra do calçamento futuro. Então, para cada árvore que foi, como foi até agora, né, uma retirada que eu reitero, já estava em condições assim, de morte mesmo, vão ser plantadas três novas árvores. Assim, a prefeitura já está contactando para adquirir essas mudas já em grande porte, para ter essa melhor ambiência. Então, existe essa preocupação, a gente está buscando o apoio e a orientação de técnicos, e não vai ser nada a revelia, entendeu? A tendência é manter essas árvores.
Uhum. O desafio, então, é mantê-las, considerando que o projeto ele é praticamente... ao nível do solo, né? Isso. Ele é alinhado com asfalto, ele vai... Então, em tese, você não tem como fazer essas árvores descerem de nível.
Exatamente.
A raiz dela está ali acima do nível do solo. Então, vai ter que ter um rearranjo aí no projeto.
Isso,
não?
Na verdade, as dimensões das jardineiras já foram... As soluções técnicas apontadas, né? Um redimensionamento dessas jardineiras, assim, em torno de 2 metros por 2 metros. A paisagista que veio, ela informou que a raiz, por mais que ela esteja superficial, existe uma raiz também que ela...
Que aprofundou mais,
ou seja, vai nos dar uma segurança. E talvez as árvores do meio, por questões assim, que a gente vai observar toda... A vitalidade da árvore, talvez elas tenham que ser, cada canteiro tem três, talvez as do meio, elas sejam retiradas, para manter as outras duas com saúde e a gente conseguir que elas permaneçam bem, né?
Uhum.
Mas é isso. Aí, a parte das jardineiras, elas já foram redimensionadas para comportar, vão ser jardineiras altas também.
Uhum. Deixa eu fazer aqui o papel do provocador. Certamente vai ter quem diga, mas vai ter quem pergunte o seguinte: mas elas não já viveram até hoje? Por que agora estariam condenadas? Se elas conseguiram se arrumar até hoje?
elas conseguiram se arrumar até hoje, mas as condições não só dessas árvores, como de várias árvores na cidade, é condição de morte. Se a gente olhar as acácias que tem na praça Padre Carlos Escotá, se a gente olhar as árvores que estão nas calçadas, elas estão lá, mas elas estão vivas, elas estão bem, elas estão de forma de segurança, talvez isso tenha vindo até para a gente olhar para elas de outra maneira.
Está
entendendo? O que eu acho importante, foi feita uma proposta de plantar novos arbustos, né? Logo no início da gestão, passamos de porta em porta na casa dos moradores para que se pudessem adotar, se manter. E, assim, infelizmente não deu certo. A prefeitura ela adquiriu todas essas mudas, mas o projeto não houve tanta, vamos dizer assim, envolvimento da população e acabou que mingou de novo. Aí tem um pé até lindo, um bougainville de cacho lindo que está lá, mas que está morrendo, entendeu? Então esse olhar não é só para manter, ela não tem que estar só ali, mas ela tem que estar bem, ela tem que estar viva. E é isso que a gente está querendo dar, uma maior qualidade. Que ela realmente... vamos dizer assim, ela consiga atender o aspecto de sombreamento, de ambiência, microclima e agregar mais árvores ali aquele espaço.
Afogados, né? Tem muita. Quando é uma questão mais, eu sei que ligada justamente ao pessoal técnico da área de que cuida de vegetação, de plantio, etc., mas, obviamente, seu convívio com esse convívio de vocês com essa turma acaba também sendo uma troca de conhecimento. Né? Afogados, eu lembro que houve muitos questionamentos de técnicos quando houve essa moda do figos, né? Que todo mundo plantava e diziam que era ruim porque é uma monocultura, um monoplantio, só uma espécie, isso é muito ruim. Em linhas gerais, e também dizendo que o figo não seria adaptado à nossa região semiárida. A gente tem muito problema, assim, de árvores que são plantadas mais pelo caráter estético do que pelo observando o aspecto do clima e da nossa realidade?
Sim, tem sim. E essa nossa preocupação agora nessa implantação dessas novas vegetação na Rio Branco. Por exemplo, a gente tem a árvore de um grande porte, uma árvore nativa como a caraibeiras. Se a gente for botar um ipê muito próximo, como elas foram já plantadas muito próximas, elas vão provavelmente quebrar o calçamento, a raiz dela ela vai avançar, elas vão brigar entre si, porque as raízes vão entrelaçar. Então, o aspecto é uma praça, então vamos pensar na vegetação mais adequada para uma praça, que dê sombreamento, mas que também não seja de tão grande porte. Aí poderia ser a pata de vaca, o mororó, que é o mororó, né? A resina da rosa, os arbustos, que também tem a parte paisagística, estética, que deve existir. Então, vem as palmeiras, aí dentro das palmeiras a gente vai fazer o quê? Procurar palmeiras que sejam adequadas ao nosso clima, porque não tem nada como a gente botar uma coisa toda ornamental que em um mês ela não vai existir, exato, porque ela não vai se adaptar. Então, a gente tem que procurar o máximo de espécies nativas que se adequem, que já estão, né, são, óbvio, da nossa região, então é de uma fácil manutenção. Elas são muito mais duradouras. A gente tem que contar com a questão muito séria da aguação, a manutenção, que é a falta de água, né, que para manter tudo isso. Então, tem que ser planos, vegetação com características mais de pleno sol, que sejam mais adaptáveis ao nosso clima. Aí, questões de tamanho de raiz, se é para um canteiro pequeno, um canteiro maior, se é para uma árvore onde não vai ser pavimentado, isso tudo tem que ser levado em consideração na hora da elaboração do projeto paisagístico.
Ok. Então, está liberado o telefone agora, está liberado o zap. Vamos às perguntas. Vamos para o telefone. Alô, do telefone. Oi, quem fala?
Oi, aqui é Madalena.
Vê aí, produção. Vê se é sobre o debate. Oi.
É porque eu queria saber o que eles fizeram com aquela árvore que tem os cachinhos rosa que ficaram lá na praça.
Árvore que tinha cachinho rosa. Isso foi retirado
até agora. Se eles fizeram alguma doação, alguma coisa com elas.
Eu não sei que... Qual era o local que essa árvore ficava lá?
O local não sei bem. Mas era ali na praça onde demoliram.
Na praça onde demoliram tinha uma árvore com cacho rosa. Quem pode falar?
Assim, eu não estou me situando bem onde é que a senhora Madalena está falando, mas foi retirada apenas uma árvore, né? Até agora foi uma caraibeira lá do primeiro canteiro. Aí essa foi realmente... Teve que ser retirada. É, mas essa eu não estou identificando.
Essa do cachinho rosa a gente não está identificando. Aqui a pergunta, Nil, gostaria de saber do secretário quando é que vem ajeitar o asfalto de Brotas. Foi arrancado para passar o esgoto da pousada, está dizendo o ouvinte aqui. Tem previsão para repor esse asfalto?
Ô Nil, já tem previsão. O que acontece é que houve uma modificação na adutora do Pajeú, que é uma tubulação que eles vêm. Eles queriam passar essa adutora na avenida ali em frente ao ABB. Né? É o Vesso Lima, né?
Ia ser uma dor de cabeça, aí então, negociaram para passar por trás, né?
Isso? Exatamente. Então, o prefeito não consentiu, eles reformularam o projeto e vão descer exatamente paralelamente à pista até ali a altura de Rubens, da mecânica pesada de Rubens. Uhum. E ali ele deriva à direita, em direção, vai sair exatamente em frente a Compesa, o sistema de tratamento da água da Compesa, né? Porque lá eles cruzam o rio Pajeú, inclusive já estão fazendo a escavação no rio para passar a tubulação, aproveitando o período de seca, e como é que chama-se, encapsular a tubulação, né? Com concreto. Então a única mudança é essa, por isso nós não fechamos ainda, porque eles comentaram que eles informaram que a única solução para não passar na Elves Limpa seria descer paralela a Rubens, e ali virar à direita para sair exatamente na ETA. E eles estão já começando do rio para chegar na pista.
Entendido. Pergunta sobre residencial Dom Francisco, a Paula Fernanda. Residencial Dom Francisco... Ah, vou para o telefone primeiro. Alô, do telefone.
Oi, bom dia.
Bom dia, quem fala?
Eu estou escutando a entrevista aqui. Eu estou ouvindo que a preocupação é de rachar o calçamento. E a preocupação de rachar as paredes da casa do povo, que nem a minha já está rachando.
Onde é?
É na rua Bom Jesus.
É o pé de pau que está rachando?
Eu creio que sim, porque só está rachando do lado das paredes do pé de pau. Só que os pés de pau não são meus, são do vizinho.
O vizinho plantou.
É, mas tanto rachar a minha parede como rachar dele, só grudar do lado dos pés de pau. Aí eu tava escutando a entrevista, aí falando sobre rachar calçamento, eu digo, e as calçadas da casa do povo e as paredes?
Entendi. Quando acontece um problema dessa natureza, o vizinho plantou, né, a espécie, a raiz cresceu, invadiu, causou transtorno para o vizinho. A prefeitura tem como negociar isso e resolver?
Tem, Nil. O prejudicado tem que procurar a Secretaria de Obras, né? Fazer a denúncia e nós mandamos averiguar. Quando o problema é do vizinho, em certas ocasiões nós conseguimos identificar a raiz que está provocando o transtorno e com a máquina, a serra elétrica, nós cortamos essa raiz para ver se suspende. Se suspender, nós mandamos eliminar a árvore.
Uhum. Aqui no Zap, Nil, residencial Dom Francisco vai acabar a gestão, ninguém vai fazer nada. O vereador Wellington JK esteve lá, ouviu a população, fez requerimento de saneamento e asfalto. O secretário dá alguma resposta? Ela está dizendo, eu só vejo obras na Coab, perto da creche, e aqui ninguém faz nada. Eu estou indignada. É a Paula Fernanda que quer saber, secretário.
De qual bairro, né?
Ela lá no residencial. Ela está dizendo que só estão fazendo coisa na Coab, ali onde está tendo a UBS, a creche, entendeu?
Não, isso não é verdade. Porque Afogados hoje e ontem, se andar nos quatro cantos da cidade, tem obra do prefeito. A menor quantidade de ruas e nos bairros atuais é no Planalto. Porque no Planalto, agora que ele programou, fez o levantamento de três ruas, estão elaborando o projeto para que se faça a pavimentação. Mas, fora do Planalto, em todos os bairros foram feito pavimentação.
Vamos lá. Você no Zap, que está falando, diga.
Bom dia, Nil Júnior. Aqui é Dinalva.
Diga, Dinalva.
Pelo que eu estou observando, lá na praça principal, na praça de alimentação, as plantas estão todas se acabando. Tinha um pé de jasmim lá na praça de alimentação, que ele era muito lindo, ele vivia florido, porque o jasmim, ele nunca deixa de estar florido. Eu, observando, não vejo mais esse pé de jasmim. E em relação à praça principal, existem plantas que elas resistem à seca, e são muito fáceis de serem plantadas, como também tem árvores que resistem ao clima do sertão. Então, cabe ao homem ele preservar a natureza e plantar mais. E quero aproveitar e dizer para o secretário aí de infraestrutura que tem um esgoto estourado aqui na Travessa Cícero Cruz 2. Então, por favor, manda alguém consertar, porque o mau cheiro está muito grande. E vamos conservar o meio ambiente, né, gente? Porque se não pensarmos no meio ambiente, nós estamos fritos. Entendi. Com certeza, a humanidade vai morrer.
Esse debate que muitas pessoas têm, assim, acho que a preocupação que é, eu diria, razoável, importante, você entender que as pessoas ficam preocupadas com esses projetos. O que é que vai mexer na área verde da cidade? Qual vai ser o impacto disso? Isso. E pelo que eu estou ouvindo de vocês e pelo que eu já vi dos projetos, me parece que há uma preocupação em manter ou até ampliar um pouco essa área verde.
Na verdade,
né?
Nil, vai ser triplicada a quantidade de árvores, né? Uhum. Eu acho que tem um anseio muito grande toda a obra. É, que quando começa e tem a mudança, as pessoas realmente ficam muito ansiosas, temerosas. Toda mudança traz esse tipo de sentimento. Mas aí eu quero deixar a população tranquila quanto a isso, porque essa pensamento de preservar o meio ambiente é um pensamento da gestão. Você veja, uma gestão que adquiriu 300 hectares para implantação de uma área de preservação, de uma unidade de conservação, sem dúvida é uma gestão que pensa no meio ambiente, pensa nessa conservação. É uma gestão que previu assim, triplicar a quantidade de árvores da Rio Branco, implantar mais árvores na Praça Antônio Valadares, que é um espaço que não existe vegetação e vai ser colocada vegetação. A Praça Padre Carlos Cotari, que está com vegetação totalmente danificada, as acácias já estão praticamente mortas, como a gente pôde levar um profissional para averiguar isso. E ela constatou. Então, assim, a gente vai triplicar a quantidade de árvores e verdes. E esses critérios para a escolha da vegetação, realmente eles têm que haver. É que é um critério que a gente vai analisar por clima, por necessidade de água, por tipo de solo, o consumo e a poupança energética, assim, aspectos econômicos, taxa de crescimento, tudo isso tem que ser levado em consideração. E a gente está levando isso em consideração. Eu queria deixar a população realmente mais tranquila em relação a isso, informar que esses benefícios, né, da vegetação no espaço urbano, ele tem que ser levado não só para os espaços públicos, como para as escolas, para as ruas. A gente tem um clima muito árido, muito seco. Okay. Então, a população mesmo, às vezes, é muito resistente de ter próximo à sua casa um tipo de árvore. Às vezes, tem esses transtornos, como a ouvinte acabou de falar, porque acaba plantando uma espécie que não é muito apropriada. Mas, assim, os benefícios são enormes, né? Tanto para a parte de sombreamento, iluminação natural, a parte de amenização de ruídos, de temperatura, tudo faz com que a gente perceba a importância dessas árvores no nosso meio urbano.
Entendi. Quer falar, secretário?
Por exemplo. Olha, inclusive hoje, aqui ao lado do Raio Pajéu, número 129, é a casa de Pedro, ele fez uma solicitação derrubada numa árvore. Eu faço questão, quando eu recebo uma denúncia dessa, eu mesmo ia olhar, inclusive, com a pessoa que vai fazer o serviço. Então, você chega lá, você pode olhar, ela está totalmente contaminada pelo cupim. Então, está prejudicando todas as residências que estão em volta, né? Uhum. Eu chamei o encarregado, mandei que ele fosse levar essa motosserra e derrubar essa árvore, fizesse a retirada para que seja plantada outra árvore. Uhum. Mas nós não autorizamos antes de averiguar o que é que está acontecendo.
Também assim, vai ter uma articulação para trazer um curso, né, de poda de árvores, tanto para os técnicos da prefeitura como para a sociedade em geral. Que a poda ela é importantíssima, né, para manter. Sim. Uma poda errada ela pode fazer forma para a árvore vai adquirir fungos, doenças, através de um corte mal feito. Então,
a gente já teve poda aqui que não era poda, era um escalpo, né?
Isso,
cortava exatamente. Radicalmente.
São árvores muito lenhosas, a partir do momento que você corta, fica só o tronco.
E tem que alertar também, porque eventualmente a gente tem problema aqui do dono, que dá na telha, de tirar a árvore da frente da casa como se fosse o dono pleno da
árvore. Não é permitido, né? Isso não é permitido, não, e quem fizer será punido.
Verdade. Nil, pergunte a Bombinha por que ele esqueceu de passar a máquina na rua Francisco Martins, perto do IFPE. Na rua do Capitão Renê. É a Patrícia que está perguntando, secretário.
Patrícia, semana passada nós paramos as atividades de recuperação das ruas em virtude de fazer outras emergenciais que apareceram. Mas, a partir de hoje, a máquina já está novamente no bairro do São Brás e irá dar continuidade dos trabalhos aí do loteamento que você está falando.
Tem gente, a Paula que disse que está faltando ação lá no residencial, está aqui, viu? Ela mandou áudio para cá. Diga, Paula.
Senhor secretário, sei das obras dos quatro cantos da cidade, igual o senhor falou, mas quero saber sobre o meu bairro. O senhor gaguejou e não falou nada.
Não.
Responda a minha pergunta, se vai fazer alguma coisa.
O bairro dela.
Bom dia.
O bairro dela é o residencial Dom Francisco, que é aquele em cima da Coab.
Sei, sei.
Realmente o povo lá reclama que não tem muita benfeitoria lá. Em linhas gerais, eles sempre reclamaram isso, né? Precisava de mais ruas calçadas, de mais ações de infraestrutura naquele bairro, secretário.
Sei, olha, veja bem, que eu me lembro rapidamente, nós pavimentamos três ruas, já que faz parte do residencial Dom Francisco, o ano passado. Ficaram faltando exatamente as últimas duas ruas. Mas nós fizemos quatro, foi? Fizemos de calçamento e três de asfalto. Agora, nós paramos de fazer, porque nem sempre nós temos recursos para fazer em todo canto. Mas é por isso que eu digo, nós fizemos em todos os bairros da cidade. Porque lá nós fizemos quatro ruas.
Ok. Aqui, Nil, aqui na Gustavo Fittipaldi, mesmo na ladeira, a Compesa veio consertar um cano estourado, deixou as pedras soltas, as pessoas que estão estacionando os carros tiram as pedras para escorar os carros, mesmo em frente à casa de Dona Maria Veras. Aí é outro problema, que é aquele da reposição, às vezes, quando a Compesa faz o serviço, que é a empresa do nosso amigo Reginaldo Lopes, né?
É, do Rei, né?
Do Rei.
Exatamente, tem que informar para ele, que sempre acontece.
Vocês acompanham esse cronograma?
Sim,
ficam no mocotó dele, né?
É, com esse pagamento é efetuado através da prefeitura, né? O estagiário vai lá, confere, faz a medição da área, ele faz a reposição e nós viemos para a Compesa.
O ouvinte aqui, Evaldo, está perguntando por que a secretaria, se não seria interessante fazer um programa de arborização na cidade, chamar a população para participar. Diz que nunca viu isso. Afogados já é uma cidade tida como relativamente bem arborizada. Mas a sugestão dele é válida. O que a Marília diz?
Sim, foi bom falar nisso. Está aqui, inclusive, escrito no meu papelzinho que eu trouxe. Falei essa semana, segunda-feira, mais especificamente com o secretário, que nós vamos montar um plano, um programa de arborização aqui na cidade. Começando pelas escolas, criar um projeto, a nossa ideia é criar um projeto padrão de um ambiente verde onde os próprios alunos e professores possam participar da execução desses espaços, iniciando com palestras, né, que a gente vai montar aqui para fazer essas palestras de esclarecimento da importância da vegetação na cidade para os professores, para os alunos, e depois estender para os centros comunitários, líderes de comunidade, e começar a implantar, de fato, uma arborização mais adequada na cidade, porque não é só arborizar com muito cuidado, com critérios, como eu acabei de falar. O ninho também foi uma espécie que disse, dá muito certo, e de repente a gente vai vendo que não dá tão certo assim. É. Então a gente tem que ter um estudo mais profundo. Por exemplo, cada lugar, além do nosso clima, das características, né, da nossa região, a gente tem as características locais do imóvel, do passeio, se é praça, se é... Então, tem uma série de fatores que a gente tem que analisar em loco e escolhendo a melhor opção. Então, a população vai ser informada disso, né? A gente pretende fazer aqui uma chamada, né, de convite para a população participar, assim que estiver montado. Assim,
eu comparo esse negócio de árvore com cachorro. É uma comparação meio grotesca que eu vou fazer, mas ela tem uma relação. Às vezes as pessoas escolhem a raça pela beleza do animal. Eu fico com a pena quando eu vejo aquele husky siberiano aqui, Aquele bichinho veio do frio, aquele deve passar um calor miserável, né? Devia viver na geladeira, no congelador. Eu tenho uma pena quando eu vejo um bichinho daquele, né? É porque o cachorro também, né, secreto? O senhor gosta de cachorro?
Não, eu gosto, mas não crio, não. Porque
gosta, mas não.
Eu viajo muito aí.
O senhor gosta, mas não crio. Então você tem raças que não deveriam ser trazidas para cá. E a gente traz, é bonito, né? Mas eu fico imaginando, é a mesma coisa as árvores. Traz uma árvore que é nativa da região do sul, do extremo sul do país. Ela vai ter uma característica própria ao extremo sul. Você não vai ter como botar numa estufa e reproduzir aqui a mesma sensação térmica, as mesmas condições ambientais para a planta viver. Então ela vai naquele vai mais profiar, ou menos, vai penando, não é verdade? É. Então é a mesma coisa do cachorro. É, por isso que aquele cachorro de Arthur da faculdade é o cachorro que puxa Arthur e não é Arthur que puxa o cachorro. Eu vou para o intervalo e volto já. Muito bem, voltamos aqui com o nosso debate sobre infraestrutura, recebendo Silvano Brito, Libne Angelim e Marília Acioli. Diga lá você do Zap.
Bom dia, aqui quem fala é Érica, do Sítio Pintada. É que a gente está aqui com a reforma do salão comunitário e eu queria saber de Bombinha se o material que ficou para a infraestrutura mandar, se vai vir ou não, porque a gente precisa do salão comunitário. Já tem muitos meses que a gente espera essa reforma e as coisas que faltam é o cimento, o saibro, a areia, os ferros, que a gente precisa do salão, até pintada. Por favor, bom resultado.
Amiga, eu inclusive, quando eu recebi essa denúncia, eu encaminhei para a secretária de assistência social, a Joana, que estava responsável pela obra, né, que tem a parte da secretaria, e fiquei esperando a Joana me responder. Ela visualizou, disse que ia tomar a pé da situação, conhece a história, mas não me deu retorno. O que é que o senhor pode informar ao pessoal da pintada?
Nil. Veja bem, Joana falou comigo há uns 15 dias atrás. Eu pedi um orçamento, ela mandou levar o orçamento, e os orçamentos que eu recebo, eu tenho que ter a autorização do prefeito, né? Nós, um momento é de dificuldade, a escassez de recursos é grande. Eu sei da necessidade que existe.
Porque o salão lá está parado.
Exatamente, né? Eu sei da necessidade que existe, mas eu vou encaminhar para a Joana, o prefeito chega amanhã, vou levar o conhecimento do prefeito, e ele dando a autorização, imediatamente eu vou providenciar o material e mandar.
E eu vou encaminhar para ela de novo para reforçar, porque aí vamos de duas mãos, né? Joana de um lado, o senhor do outro, para ver se a gente resolve. Falando em resolver, tem um problema que aparece aqui de vez em quando no programa, que eu acho que está raso de resolver, se tomar uma posição. Eu queria ver se a gente fechava pelo menos um entendimento, um encaminhamento, Libne, Marília, Silvano. Eu recebo muitas queixas ali do pessoal da praça de alimentação, dos donos e de quem vai consumir. A gente tem um problema ali que para a imagem da cidade, eu chego a achar grotesco. Fizeram uma estrutura metálica ali por trás da praça, e o que que acontece? O pessoal do açougue bota osso lá, o pessoal do mercado coloca lixo lá. Aquilo ali vai virando um amontoado de lixo de toda sorte, muito material orgânico. Aí junta mosca de todo tamanho, cães ali. O que que acontece? Ali é uma área de alimentação, eu não sei como é. E tem um cara ainda que encosta um carro lá, acho que vai vender cachorro-quente ali. Eu não sei como é que o cidadão come ali aquele cachorro-quente, antes era um espetinho. Eu tive uma amiga que disse que uma vez veio tinha familiares alemães, vieram comer, não quiseram quando eles viram o movimento lá atrás. Qual é a minha percepção? Afogados não já tem a coleta regular? Então, eu cheguei a dar a sugestão aqui de que se tirasse aquela estrutura, considerando que Afogados já tem o horário correto da coleta, se fizesse um trabalho junto ao pessoal do açougue para alertar, porque eles têm uma concessão para atuar ali, o açougue é público, diferente daqueles da Travessa Tiradentes, aquele açougue é do município, cedido para atividades deles, então pactuar com eles a hora de colocar o lixo, que é a hora da passagem do caminhão coletor, pactuar com os donos dos mercados do entorno, pessoal da Americana do outro lado, para ver se a gente resolve tirar aquela estrutura, secretária. Aquilo ali só junta lixo, cachorro e mosca, né, numa área que é de alimentação, quando a gente tem, se não tivesse coleta regular passando, mas se tem a coleta, então pactuar com eles, ó, você vai botar aqui, se tiver material orgânico, lixo, osso, você vai botar aqui tal horário, você do mercado é tal hora, pactuar isso com eles, conversar e tirar aquela estrutura de lá, já que o pessoal dos quiosques também, conversar com eles direitinho. Eu acho que dá para pensar numa alternativa, que é muito feio aquilo ali, né?
Exatamente. O prefeito Zé Patriota, antes de viajar, ele me chamou e pediu as providências, mandou que eu eliminasse aquilo. Já comprei 4 tambores, mandei cortar ao meio, botar o suporte e os pegadores, e aí vão ficar 8.000 tambores, espalhar ao lado, mas diariamente o caminhão passa e pega. Mas já mandou arrancar aquilo.
E combinar o horário de colocar também, que o cara bota à noite, bota...
Exatamente.
Aí vai lá com o pessoal do...
Mas eu lhe garanto o seguinte, até sexta-feira ele não chorava mais lá.
Concorda com a leitura?
Não, plenamente. O prefeito já autorizou a fazer isso.
Ótimo. Boa notícia, então. Vamos aqui, muita gente. Cadê o saneamento global? Vão incluir o bairro Manuela Valadares? Está perguntando a Lourdes Pereira. Isso aí é mapa com pesa, mas o que, é que o senhor está sabendo? Porque está na sua... meio na sua seara também.
Tem uma nova empresa, né? O resto está... O acampamento estão...
Não é mais a MAF.
Não é mais a MAF. Eles estão fazendo a construção lá do aqueles tabiques que tinham arrancado tudo, estão fazendo em alvenaria. E já estão fiscalizando todas as caixas coletoras, né, os pivôs centrais e residenciais, que vai funcionar do bairro São Francisco até o Miguel Reis. Agora, o bairro Manuela Valadares existe, sim. Inclusive, a parte dos coletores centrais, que começa ali na Secretaria de Transporte, que vai deságua ali dentro da propriedade de Antônio, onde vai ser o ponto de captação de todo o esgoto do bairro do Manuela Valadares. Mas já existe no Manuela Valadares também.
Entendi. Você no zap, diga.
Nil, bom dia. Aqui é José, Nil.
E José?
Nil, pergunta o secretário aí, Bombinha, se aquele buraco que tem ali no anel viário, ficando perto do postinho de saúde do Sombrás, o asfalto fez uns buracos lá, e já está com uns 4 meses, mais ou menos, e não deu para tapar ainda. Não entendi por que a prefeitura ainda não tapou. Acredito que ninguém da prefeitura passe lá, por isso que não tenha visto o buraco. E também tem um esgoto estourado, Nil, na rua Maria Isabel. Já tem uns 4 dias lá que esse esgoto está estourado e a coisa está feia lá, né? Então, já que a prefeitura está vendo essa questão aí da gente pagar o imposto por esgoto, né? Então, acredito que a prefeitura também deva oferecer um serviço, né, de qualidade.
Eu sei onde é descendo ali do... É descendo o posto de saúde do São Brás.
Na rua da
Felicidade. Isso, no sentido daqui. No sentido da rua, por exemplo, faz a ligação com Sobreira.
Nil, o problema ali já foi resolvido. Era um estouramento de esgoto. Um transbordamento de uma ligação clandestina que jogaram exatamente na rede da MAF. E ele estava transbordando exatamente naquela área. Foi o que aconteceu. A Compesa, quando fez as ligações residenciais, ele usou um estilo de mangueira amarela, que é uma mangueira azul. Não colocou os canos de plástico.
Ixi, então, aquilo ali com o terreno
chata,
né?
Então, com esse vazamento e a abertura do asfalto, e os carros pesados passando, começou a arrebentar. É tanto que a Compesa, a semana passada, me pediu a disponibilidade de uma máquina. Eles vão abrir 25 metros no meio da avenida, ali onde estragou, para trocar todas as mangueiras das ligações e colocar os canos. Então, é questão, como eu só tenho uma máquina no momento, que a outra está em revisão, eu acertei com a Compesa, logo que a outra máquina seja consertada, vou passar para a Compesa para que eles abram o asfalto, e nós vamos arrancar aquele asfalto para refazer o asfalto, que danificou totalmente o asfalto. Mas nós passamos lá todo dia, estamos sabendo, e vamos tomar as providências.
Entendi. Vamos aqui para mais demandas pelo telefone. Diga você pelo zap.
Bom dia, Bombinha. Aqui quem está falando é o representante do bairro da Vila Bom Jesus, Sebastião Ramos. É porque, rapaz, além daquele estouro, agora ali no bar, estourou-se um cano estourado do bar aqui, onde era de pé roxo, e está caindo todo dentro daquele esgoto, onde vocês começaram a fazer, e lá tem uns tubos lá ali, na entrada para a rua Juarez de Alcântara, e o pessoal, rapaz, está uma feditina medonha, rapaz. Eu te agradeço bastante, meu amigo. Deus abençoe a você, estou só reforçando. Obrigado.
Está aí o Sebastião Ramos.
Ô, Nil, você conhece, inclusive, Nil, você conheço. Foi lá comigo, né?
Pronto. Sim, conheço o local.
Chegaram mais 6 tubos, são tubos de 800 milímetros, e a Compesa fez um conserto na adutora, já o pessoal da nova firma, recuperando uma parte que estava com defeito lá, eles arrancaram a tubulação, mudaram a tubulação, e esses tubos chegaram. Eu estou concluindo essa semana o da Diomedes Gomes, em seguida irei colocar o lá da Vila Bom Jesus.
Ok. Alô, do telefone.
Alô, bom dia.
Bom dia, quem fala?
Adeildo.
Diga, Adeildo.
Eu falo do bairro Manuela Valadares. Como pois é que vai ficar essa questão? No bairro Manuela Valadares não tem esgoto.
Uhum. A maioria aí é fossa séptica, né?
Isso. Aí como é que vai ficar essa cobrança?
Veja bem, esgoto, que nós falamos há pouco instante, eles falaram sobre o esgoto da MAF. A rede da MAF está pronta para ser executada, para ser canalizada.
Ser ligada, né?
Uhum. Acontece que o que existe, como é um bairro que não existe saneamento, aí exatamente tem que se fazer a fossa e o sumo do consumidor, né?
Uhum.
Mas cada residência tem a sua fossa consumidora.
Ali ainda tem muita rua sem calçamento, sem asfalto, tem previsão de...
Tem, ali asfaltada pelo novo gestão, tem a rua ali, como eu não esqueço, tem a começando o batalhão, né?
Uhum.
E mais duas ruas lá embaixo, uma que fica, é o nome de... a mãe de Carlinho Gago, como é o nome dela? Terezinha, dona Terezinha, e tem a que fica a rua de Dona Márcia ali.
Uhum.
Só essas duas. E as outras que fazem parte de pavimentação é do anel viário.
Tem asfalto, a máquina está em operação, como é que está?
Não, está tudo normal. Está tudo ok, está vendo a programação, esperando melhorar a situação de recursos, né?
Uhum.
Porque ainda ontem nós tivemos um aumento de combustível. Quando o prefeito adquiriu a usina de asfalto, um tanque de 15 toneladas de emulsão custava R$19 mil. Hoje já vai em R$46 mil. E ontem nós tivemos mais um aumento, aí vai chegar próximo de R$50 mil.
Genival Versátil, diga, amigo.
E o Júnior, aqui quem fala é Genival Versátil. Amigo, estou mandando esse áudio para lhe parabenizar e parabenizar todos que fazem o rádio na nossa cidade, valeu? Que você continue sendo esse cara irreverente e também dando essas oportunidades que você dá para todos nós músicos. Um abraço, amigo, um abraço forte de Genival Versátil.
É, tem tudo a ver com o programa de hoje, hein? Inclusive, o senhor também é quase um radialista, o senhor está aqui quase todo o tempo.
É verdade.
Parabéns para o senhor também.
Já fica programado.
Já fica programado.
Dia 30 dias estaremos de volta, né, Maria? Para encerrar o ano.
Pronto, vou dar uma carteirinha para cada um.
Porque eu vou jogar você, você pode observar. De janeiro até então, mês de novembro, nós estivemos aqui todos os meses.
Uhum, verdade.
Inclusive, eu faço a lotação. Né?
Michelle, não perdoa. Você já sai daqui com
aqui
é que nem sair, consulta Michelle. Programada, já sai com a data da volta, né?
A última do ano eu falei com o bolo, trazer um bolo.
Muito bem, muito bem. Agora, olha como ela gostou. Quando é negócio pra comer, tá vendo aí como se. Olha, tava quietinho, ó, não fez nenhum movimento aqui. Vou só falar em bolo. Nil Solange da Pão Nosso, queria saber do asfalto da Gustavo Fittipaldi. Fizeram um pedaço, né? Ali por Toninho, Bachefe. Aí você sabe que o povo já começa... Ah, fizeram porque é Toninho, fizeram porque é o Bachefe. E o resto da rua? Eles disseram que só poderia ser feito em feriados. Mas já passou tanto feriado e não terminaram. E aí, secretário?
Os feriados passaram, mas a crise chegou. Aí já estamos aguardando recursos, que não é brincadeira, não. É uma rua...
Mas está no cronograma para esse ano ainda?
Não, esse ano mais não, né? Porque houve uma parada aí... A profundidade da crise é muito grande...
Uhum.
E ele está priorizando os pagamentos funcionários e algumas coisas que, para conclusão, no momento, até o fim do ano, apenas esse recurso que foram alocados através das emendas, né?
Uhum.
São essas praças, as creches,
Unidade básica
de saúde e academia de saúde.
Zudinaide pergunta, telefone, alô do telefone?
Alô?
Quem é?
Fala, Marcos.
Diga, Marcos, meu amigo.
Marcos, Nil, veja só, eu estava ouvindo o debate ainda agora, e eu vi quando o secretário falou, alguém fez uma reclamação a respeito do abandono do residencial Dom Francisco. Eu vi o secretário explicando que tinha, sim, uma assistência para lá, e falou, inclusive, de umas ruas calçadas. Ele falou, acho que duas ruas asfaltadas, alguma coisa assim, para pavimentar de algumas ruas calçadas. Eu acho que talvez ele tenha se equivocado, ele não tem o conhecimento da divisão dos bairros. Eu resido no residencial Dom Francisco. Esse bairro do qual ele estava falando, que tem essas ruas calçadas, é um bairro anterior, é a Coab. Eu não sei explicar exatamente como se definir ali, porque existe a Coab antiga, acho que o pessoal chama Coab
Velha.
a Coab Nova e o residencial, que é lá depois da grota, que desce uma ladeira, sobe alto, que ali de fato é abandonado. Ele falou a respeito de uma assistência que estava dando, a questão desses calçamentos, que na verdade é no bairro anterior, no residencial Dom Francisco, de fato é um abandono só, entendeu? Inclusive tem ali entre o residencial e um acesso que tem ao bairro São Brás, que ele segue ali por trás, que vai dar numa rua que dá atrás da igreja de São Brás, que ali é um esgoto a céu aberto, é terrível ali, entendeu? Um mau cheiro, o pessoal que mora ali perto, eu moro no residencial mesmo. Mas ali próximo é um abandono só. Do bairro em si, não vê prefeitura nenhuma para ali, entendeu? Eu queria só que ele esclarecesse, que ficasse a par dessa questão de onde ele fez, de onde foi atendido essa questão das ruas calçadas e do demais assistencialismo que deveria ter para lá.
Okay? É, obrigado, meu irmão. De fato, o senhor sabe que eu
moro lá, setor,
e há uma queixa de uma chamada demanda reprimida do residencial. Eles se sentem negligenciados. Ali desde a construção das casas, o problema no projeto original, rachadura nas casas, foi o primeiro problema. E de lá para cá sempre houve queixas de demanda reprimida. Eles se sentem meio que esquecidos naquela parte de cima, sabe, secretário?
Eu sei, agora que eu passei a entender melhor, após o grotão que está falando, né? Mas nós, como não tem pavimento na parte lá de cima, nós continuamos, já passamos a máquina, estamos liberando, interligando o acesso do Laura Ramos até chegar no Dom Francisco. Mas se eu estava considerando as últimas quatro, as ruas que eu citei, ele pega exatamente na divisa do bairro. Que é ali onde você mora, ali é
Coab. Ali é Coab, o que o povo chama Coab Velha, né? Coab ali foi onde começou tudo. Foi aquele habitacional que tem mais de 30 anos. Eu sou ali
foi da gestão de Antônio Mariano.
Então foi construído ali, quando foi construído não tinha calçamento e saneamento. Aí aos poucos fizeram o saneamento primeiro, nem lembro qual era a gestão, não sei se foi a gestão de Orisvaldo. Depois, com o tempo, calçaram o bairro todo, né? O bairro da Coab, ele é todo calçado, é aquele entorno também, mas para cima, após o grupo escolar, subindo, é onde fica o residencial Dom Francisco.
Acredito, o residencial Dom Francisco. Acho que um loteamento foi aprovado, acho que na gestão, começou na gestão, né, Dona Giza.
Isso, foi entregue na gestão Dona Giza.
Zuquinha, né, que era o loteador.
Zuquinha, né?
Inclusive, é isso que eu...
Questionaram muito na época.
Fiz algumas... indagações sobre o próprio parcelamento, uma parte de área verde que tem ali que a gente quer restabelecer. Solicitei que ele refizesse o levantamento topográfico da área para a gente salvar o que puder, porque ali foi um erro que começou desde o papel.
Exatamente.
O que a gente tem de projeto é muito pouco. Não se foi feito nada de infraestrutura que era para ter tido, né, na construção das casas. Já tem uma infraestrutura. Se consolidou de uma forma muito rápida, porque era um loteamento com residências, e aí a gente está com esse problema sério hoje. Então, é um interesse nosso da prefeitura regularizar essa área. Ele já está na lista dessas áreas que são urgentes, né? Ter um olhar para ali. E vamos contactar com moradores, com o loteador, a prefeitura também, fazem uma parceria para a gente tentar salvar o máximo que tem ali. Porque, infelizmente, tem muitos problemas. Não só da falta de pavimentação, de infraestrutura.
De área comum,
e a própria estrutura terrena. Ali tem um córrego onde foram construídas casas ali. É uma questão muito séria e delicada que a gente tem que rever.
É verdade.
Ali é então, só para dizer, vocês não estão esquecidos. Muito em breve a gente vai entrar em contato, fazer reuniões com o bairro para a gente montar essas diretrizes.
Se tivesse fonte de financiamento, não sei.
Exatamente.
O ideal ali seria um grande projeto estruturado daquela área, como estão fazendo no Miguel Arraes.
Exatamente.
Aquela área ali, se você for observar, ela tem mais tempo ali, obviamente, do que o Miguel Arraes. São situações relativamente parecidas. Foram bairros que foram concebidos meio a toque de caixa, com pensamento... Eu vou usar o termo populista, vamos entregar a casa. E assim, não se pensou, foi um ato importante, mas não se pensou no conjunto da obra. Porque ali você, desde a concepção, ali teve casa rachando de toda sorte, o material utilizado foi questionado, ali teve todo tipo de questionamento. Então, o povo já nasceu se sentindo meio marginalizado, discriminado, a partir da concepção original do projeto. E olha que é um projeto financiado. As pessoas, servidores públicos, por exemplo, tinha aquela coisa da mensalidade. Zudinaide faz uma pergunta importante para a Libne, e Marília pode completar, quer saber quando a Feira Livre vai sair da Senador Paulo Guerra.
Bom, nós estamos agora concluindo, né? A previsão é nesse final de novembro concluir todo o projeto. O que é que se lê? O projeto? Projeto da coberta, todinho do Pátio de Feira, que vai ser localizado lá na estação ferroviária, né? Paralelo à Avenida Arthur Padilha. E aí, assim, a gente concluindo esse projeto, a gente já apresenta ele no ente financiador e já fica bem próximo da aprovação da licitação, o processo licitatório, para a gente tentar iniciar no início do próximo ano. Uhum. Mas aí a gente está em fase terminal do projeto, em fase de conclusão do projeto. Agora estamos para iniciar o projeto estrutural, vai ser um projeto modelo aqui de Afogados da Engazeira, esteticamente muito bem elaborado, e a gente está finalizando esse projeto para poder dar encaminhamento no processo licitatório e por conseguinte, na obra, né? Conseguir o recurso, a emenda para a obra, para iniciar a obra.
Ok. Vamos aqui para as últimas questões. Quero dizer aos nossos ouvintes, não mandem mais mensagens, porque eu estou com o tempo já estourado e tenho que atender muitas pessoas aqui. Esse aqui mandou áudio para mim no zap. Diga lá.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, os ouvintes da Rádio Pajeú. Quem fala é o Doquinha, do Caldo de Cana. Eu queria saber do Bombinho aí, né, se tem algum tempo determinado para fazer o calçamento da rua Berta Célia, no Sobreira. Porque já é promessa do Totonho Valadares e mais 4 anos de patriota, que a gente já não acredita mais nas promessas. Veja aí, fala alguma coisa.
É uma daquelas travessas Berta Célia que não tem calçamento.
Que a Berta Célia, a principal, já foi feita há 2 anos atrás, né?
Uhum.
Agora essas travessas dependem de recursos. Viu? A partir do momento que chega no bairro e começa a pavimentar as principais avenidas, as travessas vão ficando, porque a movimentação é menor, o uso de carro quase que não passa. Mas aí todo mundo quer. Agora é difícil, o problema é só recurso. A dificuldade de recurso é muito grande. O prefeito hoje já conseguiu pavimentar 100 ruas na cidade. Então, e é um prefeito que toda semana praticamente ele está em Brasília atrás de recursos e está conseguindo, né? Agora, André, eu quero aproveitar. Você que mora naquele bairro e conhece, você sabe, eu não tenho, assim, precisamente a delimitação de um bairro. Uhum. Do Dom Francisco para o bairro.
Eu explico para o senhor. O marco regulatório do Dom Francisco é o grupinho da Coab. O grupo Petronila de Siqueira Campos Góis. Subindo é residencial Dom Francisco. Descendo é Coab.
Então você veja bem. Após o grupo, exatamente, nós fizemos. Fizemos 3 ruas em asfalto e fizemos, eu não lembro o nome da rua, em calçamento.
É mais acima,
exatamente. Mas já depois do grupo, lá para o final. Aí ficaram faltando as 2 ruas. E o Dom Francisco, ele, de qualquer maneira, ele é beneficiado muito. A creche que está no Sobreira, o UBS do São Brás, são para atender esses bairros. Sim. Porque nós não podemos fazer um UBS em... crescem em todos os bairros. Então eles são servidos indiretamente, eles são atendidos.
E estrategicamente ele fica ali no meio.
Exatamente. Né,
entre, a distância é relativamente a mesma de um
campo. Na minha opinião, a divisão seria exatamente ali no grotão, no final do grotão, depois do grotão, né?
Uhum.
Aí eu considerava
assim. Você sabe que o Caio, eu vou botar o Caio naquela creche lá da Coab, vai fazer 2 anos, eu vou botar lá, tá? Diz que a papa lá é boa. Que a fralda de... Tem boas referências de lá. Botar o menino
o
na
creche. O arroz de leite é muito bom.
O arroz,
bom.
Não, a referência de quem tem filho lá.
Qualidade de alimentação.
E tem que botar, porque o menino da Coab, Bombeiro, ele é mais sabido que os outros meninos. Então, ele é mais fight, entendeu? Você tem que botar o menino lá para ele habituar. Que eu tive um problema na vida. Eu cheguei na Coab já com 8 anos. Então, apanhei demais. Eu sofri muito na mão. O menino já tudo taludo, sabido. Entendeu? Aí chega um bestinha lá... Eu sofri demais.
Isso é uma coisa que
mas prefeito... o meu menino vai sofrer. Eu vou botar ele para treinar de novo.
O prefeito prima por isso. Qualidade da alimentação.
Não, mas as informações de quem tem filho lá na creche, tem que se registrar isso. E eu fico muito feliz, porque só quem convive ali sabe. Você vê. Eu gosto de morar ali, porque ali é um mundo real. Você convive com pessoas de verdade. Assim, não tem muita divisão de eu gosto, moro ali há 30 anos por opção. Mas eu digo a você que fico muito feliz mesmo em saber isso, que o tratamento que é dado às crianças lá da creche, pelas informações que obtém, a qualidade da alimentação, a fralda, que eu imagino
o ambiente, né?
Harmonioso para a meninada. As crianças são divididas por faixa etária, não bota o menininho maior com... Isso tem que ser... A gente aqui, eu costumo dizer que é natural do rádio, que a gente fale mais do que está errado do que está certo. Porque o que está certo já está certo, já está no seu canto. É. E é uma tendência natural. As pessoas procuram mais para reclamar e muito menos para elogiar. Mas uma ação dessa você tem que registrar positivamente. Acho que vale um registro, um reconhecimento, porque são crianças de bairros mais afastados da sede que estão tendo um tratamento. Exato. E também a formação para o futuro. Você tem uma criança já na creche, já recebendo noções básicas de educação. E eu estou brincando com isso, faço essa brincadeira, mas eu acho isso realmente merecedor de registro elogioso. Estamos na reta final, vou ouvir aqui os últimos, acho que foi o Marco Aurélio que falou comigo, eles na rua Manuel Francisco, bairro Padre Pedro Pereira, está abandonado lá, está dizendo que tem muito lixo, muito entulho, mato e poeira, e pede para o pessoal fazer um mutirão de limpeza para amenizar a situação. Rua Manuel Francisco, bairro Padre Pedro Pereira, está dizendo ele aqui. Já o Arthur diz que a rua Maria Isabel, no São Brás, tem muito buraco e tem esgoto a céu aberto. Rua Maria Isabel, no São Brás. Vamos à última pelo zap aqui. Pedir desculpa que o meu tempo já estourou. Diga você.
Cedo. Manda eles dar ali uma ajeitada depois da ponte, quando vai para o bairro São Francisco.
Sim,
é
sim. Tá ruim passar. Mesmo.
Uhum. Ali uma criança, se ela não tiver atenção, ela cai, faz um arte. Faz tempo, eu já vi várias denúncias dali, tanto dinheiro que se gasta. É horrível aquela ali, depois da ponte. Tem que botar ali um cimento, deixar bem retinho, é cheio de buraco. Não tá pensa numa pessoa deficiente visual. Uhum. Nossa.
É, tá correto, Alvita. Ali tá complicado, né, secretário? É verdade.
Pra semana não mesou isso.
Tá programado tá semana programado que vem.
Semana. Fazer a calçada dos dois lados.
Uhum. Secretário, muito obrigado.
Obrigado.
E a gente continua conversando, né? Já sai daqui com a data da volta. Entendo. É que nem consulta. Libne, obrigado, amigo, mais uma vez.
Obrigado, ouvintes. Obrigado, Nil Júnior.
Marília, muito obrigado.
Obrigada, Nil.
Bom debate, esclarecedor, tirando dúvidas, ouvindo o povo. É assim que a gente gosta. Acabou o debate.